Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 3. Lê, por favor, filha. Capítulo 3. 1 João 3, 1.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte.
Amém. Ontem nós falávamos lá em Espírito do Rio, exatamente essa questão de passarmos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Essa questão de estar ou não estar morto, né? Estar ou não estar morto, estar vivo ou não estar vivo, é uma questão muito difícil da gente explicar. Mas aqui diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Então, prova que é um assunto difícil, porque eu acho aqui que ninguém, nenhum de nós aqui, sabemos se nós estamos mortos ou se nós estamos vivos. A gente não sabe se estamos mortos ou se estamos vivos. Sabe? Quem sabe? Concorda que é difícil? Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem são os mortos? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem são os mortos? Hã? O que ele quis dizer com isso? Pega o microfone e responde. Vamos ver, Tony.
Está todo mundo morto, né? Tanto o que estava sendo enterrado, quanto os outros que estavam enterrando, todo mundo morto. Né?
É, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É, então o Toninho tá explicando ali. Que está todo mundo morto, né? Mas tem vivos também. Tem vivos também. Quem são os vivos, Toninho?
Vivo é aquele que conhece a Deus, né, que nasceu de novo.
Aí você tem algum vivo aqui?
Não sei. Não sei nem de mim.
Ou está todo mundo morto? Foi exatamente isso que nós começamos a falar. Que é difícil você saber, é difícil a gente saber se está vivo ou se está morto. É difícil saber se está vivo ou se está morto. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É sinal que existe também vivos. Existe vivos. E aqui está dizendo, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Então, tem pessoas vivas no meio das pessoas mortas. Você já percebeu se você está morto ou se você está vivo? Ou não tem que se preocupar com isso? Tem que se preocupar? Então, dá o microfone na Toninho de novo.
Tem que preocupar, senhor.
Então, você concorda que existem mortos e vivos?
Sim.
Existe mortos e vivos, né? Porque está escrito assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida. E outro lugar diz assim, ressurretos dentre os mortos. Nós somos. Não é isso? Paulo também fala assim, a vida que eu vivo hoje. Vida... Só tem vida quem está vivo. A vida que eu vivo hoje. Isso também deixa claro a existência de dois tipos de vida. A vida que eu vivo hoje é uma. A vida que eu vivo, que eu vivia, não era vida. E aí nós estávamos comentando o seguinte. Por exemplo, você tem... Fulano fala assim, você comemora o aniversário, seu aniversário, 30 anos, de quê? 30 anos de quê? De vida. 30 anos de vida. Fulano comemorou 30 anos de vida. Ali tem, o outro tem 5 anos de vida, o outro tem 40 anos de vida. Não é assim? Mas para nós cristãos, essa vida aqui, ó, essa vida aqui, você tem quantos anos? 22 anos de vida. Então, isso aqui é uma vida. Isso aqui é uma vida. Amém? Isso aqui é uma vida. Mas é uma vida considerada por Deus. Essa vida aqui, ela é considerada por Deus. Presta bem atenção. Isso aqui é uma vida. É uma vida, uma vida. Quantos anos de vida você tem? 10 anos de vida? E você? 31 anos de vida. Mas essa vida foi considerada por Deus como o quê? Como sendo uma morte. Uma morte. E quando ele passa da morte para a vida? Ele passa da morte para a vida. Quantos anos você tem? 25 anos de quê? De vida. 25 anos de vida. Aí ele vai, passa da morte para a vida. Porque Deus considerou esses 25 anos seu como sendo 25 anos de? Não de vida. Nós estamos sepultados nesse corpo. Esse corpo, para nós cristãos, eu estou falando para nós cristãos, não é para o mundo, não. Para nós cristãos, esse aqui é o corpo da vida ou o corpo da morte? Da morte. Então, essa vida não é vida, é morte. Então, você tem 25 anos de morte, não de vida, né? Mas vamos falar de vida. Vamos falar que é de vida. 25 anos de vida, tá certo? Mas, para Deus, isso não é vida. E, na verdade, se nós formos pensar direitinho, isso não é vida. Tá certo? Eu estava esses dias, um tempo atrás nós falamos sobre isso, que cada dia que passa, você se aproxima, mais um ano de vida ou menos um ano de vida? É mais um ano de vida? Fulano completou mais um ano de vida. Né? Na verdade, ele perdeu um ano. Ele está cada vez mais próximo da morte. Não é assim? Fulano só tem 10 anos. Quantos anos de vida eu acredito que eu devo ter ainda? Quantos anos de vida eu vou ter, né? Nesse corpo? 30? Daqui 30 anos, não é que eu não posso, eu posso até estar vivo, só que eu não vou servir, para nada, né? Então, põe na sua cabeça, isso aqui que nós estamos querendo explicar, é isso aí, nós temos que preocuparmos com a ressurreição. Deus falou, se não há ressurreição, é vã a nossa fé e inútil a nossa pregação. É inútil a nossa pregação e vã a nossa fé, se não houver a ressurreição. Então nós temos que pensar na vida e não na morte. Nós temos que pensar na vida e não na morte. E o que normalmente acontece é que a pessoa investe mais na morte do que na vida. Né? Nós temos que ter consciência disso. O apóstolo Jesus Cristo, primeiro, Jesus Cristo, ele alcançou um índice, um status, ele alcançou uma condição que dificilmente uma pessoa alcança. Ele entendeu perfeitamente isso o mais rápido possível, que é isso aqui não era vida. Que isso não era vida. Ele tinha tanta certeza. Ele falou, vocês vão destruir esse templo. E daqui 3 dias eu... Aí sim. Depois de 3 dias, aí sim. Aí ele adquiriu vida. 3 dias depois ele adquiriu vida. E vida para sempre. Então a pessoa vai ter um outro corpo, que é realmente o corpo da vida. Esse corpo é o corpo da morte. Esse é o corpo da morte. Nós temos que pensar, porque senão, não havendo ressurreição, é vã a nossa fé e inútil a pregação. Então pregar para a igreja, no sentido de que a igreja pense mais na vida do que na morte. Ela pense mais na vida do que na morte. Certo? Então, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho direito à vida. Eu tenho direito à vida. O que é que eu preciso fazer para mim receber essa vida? O que é que eu tenho que fazer para ter direito à vida? Porque direito a essa morte, como aquele cientista falou, direitos humanos, onde é que está escrito isso? Onde é que se viu? Onde é que já se viu direitos humanos? Ninguém tem direito a nada, não. Ninguém tem direito a nada. Nós saímos do ventre da mãe, né? E aí, tem direito de quê? Tem direito de ser feliz? Tem? Tem direito de ser feliz? Direito é o seguinte, direito é uma coisa que... Hã? É, direito é uma posse, como a minha está dizendo aqui. Direito é uma coisa que você possui. É uma coisa que você tem, o próprio nome está dizendo. Eu tenho o direito de ir e vir. É um direito natural, que o homem tem de ir e vir. Mas é um direito entre aspas. Quantos não estão presos aí sem ter direito de ir e vir? Então é um direito que fica assim, que fala que tem direito à casa própria, direito à saúde, direito a isso e aquilo. Então o cientista chega e diz, olha, ninguém tem direito de nada. Não existe direitos humanos. Na verdade, ninguém, você não tem direito. Porque a casa sua não seria, se você tem direito à sua casa, ela não pode ser invadida. E ela é invadida, não é? O seu carro é invadido, é roubado, e etc. Tal. Quer dizer, na realidade, essa carne, ela não tem direito a nada, 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 nada. Ela não tem direito nem de viver. Se alguém resolver te matar, mata. Se alguém te resolver tirar a sua vida, tira a hora que quer. Hoje eu vi um comentário numa rádio, falando, a vida está sendo banalizada. Mas, na verdade, ela é. Há muito tempo, agora que estão descobrindo, na verdade, ela sempre foi. Ela sempre foi. Sempre foi. Aí o homem, com muita luta, com muita certa tal, ele conseguiu energia elétrica, conseguiu isso, conseguiu aquilo e tal. Mas ele, como se fosse um direito, na verdade, não é. Ele não tem esse direito. Então essa vida é uma coisa assim, insignificante. É uma ilusão. Deus considera isso. Então o que ele falou? Eu vim para que vocês tenham vida. Porque isso aí não é vida. Mas você acha que a igreja, então, precisa de pensar mais e conscientizar e parar de valorizar demais uma coisa que não é vida, gente? A igreja precisa conscientizar e parar de investir muito numa coisa que não é. Se você demorar para descobrir isso, talvez seja tarde. Amém? Então, o que nós queremos, assim, deixar bem claro, até com alguns versículos, é que existe, então, existe uma morte, como foi falado ontem, existe uma morte, né? Existe uma outra morte, B. Existe aquela morte que eu morro naturalmente. Existe essa morte que você morre naturalmente. Essa morte que daqui que você tem 35 anos, de repente o cara vem de uma paulada na sua cabeça. Acabou, morreu. Morreu? Essa morte. Então, existe uma outra morte que você continua vivo. Não existe? É uma outra morte que você continua vivo. Certo? Que é a morte, essa morte natural. Existe uma outra morte, que é uma morte da consciência, né? Uma morte da consciência é uma morte para este mundo. Então, isso aqui acontece pela fé. E isso aqui não. Isso aqui é natural. Então, tudo que é natural é mortal, diabólico, etc. Tal. Isso aqui é natural. Essa é a vida que você tem. Então, a gente investe muito nela, a gente arruma, ajeita, se embeleza, etc. Espicha daqui, espicha dali e tal. Não é assim? Nós temos um zelo enorme por essa coisa, por essa vida, que na realidade não é nada mais, nada menos do que a morte. Existe uma outra morte que também é uma vida. Confuso, né, gente? Não é confuso? Existe a outra morte que também é uma vida. Quando você morre, você vive. Essa aqui, então, é a ressurreição. É a ressurreição. Quando você é batizado, você é sepultado e ressurge novamente. Então você leva uma vida de ressurreição. Você leva uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida nova. Não é aqui, essa vida aqui não, é uma vida nova. Então tem essa vida e essa vida aqui. Amém? Que é vivida pela fé. É uma vida que é vivida pela fé, que está dentro desse corpo, dessa morte. Amém? Vamos ver aqui, para a gente entender melhor. Versículo 10, que fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são separados de acordo com essa vida. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são separados de acordo com essa vida. Por isso que Jesus falou assim, ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos, os filhos do diabo, referindo-se aos filhos do diabo. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E os filhos de Deus, que são os vivos, que são os nascidos de novo, amém? Os nascidos de novo, os que ressuscitaram pela fé. Paulo falou assim, ó, eu não vivo, pode riscar meu nome, eu não vivo, Cristo é que vive. Então, para mim, essa vida não existe. Para mim, essa vida não existe. Amém? Quando Cristo manifestar, aí sim, eu vou começar a enxergar a minha vida. Então, hoje nós vemos do mundo, esse mundo todo aí, a gente não separa os mortos dos vivos. A gente não separa os mortos dos vivos. Mas será que tem como separar? Como que nós poderíamos separar os mortos dos vivos? Nós temos que separar. Porque se nós não separarmos, nós vamos conviver. Conviver a luz com as trevas. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Os mortos são aqueles que ainda não adquiriu essa consciência de que existe uma vida. Existe uma vida diferente dessa vida. Existe uma vida diferente dessa vida. E essa vida que existe é uma vida eterna. Por isso que ele chama de vida eterna. É uma vida eterna. Ele passa da morte para a vida. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Ok? Ok? Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Eu sei que eu passei da morte para a vida. Será que você sabe? Estou dizendo assim, não estou dizendo que eu passei não, viu gente? Só estou dando um exemplo. Um exemplo assim, ó. Será que eu sei que eu passei da morte para a vida? Você sabe, Suzy, que você passou da morte para a vida? Por que que você sabe? Hã? Você sabe, Rudá, que você passou da morte para a vida? Ou você ainda não sabe? Né? Você sabe, Cheque, que você passou da morte para a vida? Ou você não sabe ainda? Você sabe? Você passou da morte para a vida? Se nós não passamos da morte para a vida, então nós ainda estamos mortos. Então é isso que eu estou querendo, gente, né? Não é ofender vocês não, viu? Não é ofender vocês, eu estou querendo entender também, junto com vocês. Se você não sabe se passou da morte para a vida, você ainda está morto. Se você não sabe que você tem vida, você está morto. Amém? Por que que uma pessoa pode... me crucificar, a pessoa pode cortar minha cabeça. Por quê? Ele mata o corpo, mas ele não mata a minha vida. Porque eu tenho vida eterna. Eu não sou gato, mas eu tenho vida eterna. Amém? E se eu tenho vida eterna, se eu tenho vida, eu vou precisar de um outro corpo. Vocês vão tirar esse, Jesus, você vai destruir esse. Você vai destruir esse corpo. Mas daqui a um pouquinho eu vou pegar o outro. Porque eu tenho vida eterna. Eu não posso ficar sem corpo. Porque o que determina a vida é o corpo. O que determina a vida é o corpo. Por isso é que se você morrer e não ressuscitar, você acabou. Acabou. Agora, se você morrer e ressuscitar, é sinal que você não morreu. Você continua vivo. E ressurreição, é ressurreição não é da alma, não. A alma não ressuscita. Quem que ressuscita? É o corpo que ressuscita. Amém? Será que a gente precisa saber disso ou não? Precisa? Então, o que eu falei? Quem sabe repetir o que eu falei? O Everson sabe aqui. Dá o microfone aí, por exemplo. Assunto difícil de ser comentado, mas nós vamos comentar. Lá em Pedro Rio foi até bom. Aqui vai ser também. Né? O que foi que eu falei ali? Agora mesmo? É. Põe.
É o corpo que ressuscita, não a... Não a alma, né?
Isso, é o corpo que ressuscita. É a ressurreição da carne. Semeia corpo incorruptível. Ressuscita corpo espiritual. Semeia corpo animal. Ressuscita corpo espiritual. Então, a nossa luta não é tanto pela... Eu preciso, a minha alma precisa de um corpo. A minha alma não pode ficar sem o corpo. Então, eu estou no corpo da morte. Então, é o que eu preciso, foi o que Jesus falou, eu vim para vocês terem vida, porque vocês estão no corpo da morte. Explica isso para mim, Everson. Hã? Amém? Aonde você está hoje? No corpo da morte. E é mesmo. É no corpo da morte mesmo. No corpo da morte. Nós só não fomos jogados dentro da terra ainda. Ou não fomos jogados no fogo, ou não fomos jogados dentro d'água. Nós não fomos ainda. Mas nós estamos no corpo da morte. Toda hora a gente está... toda hora nós estamos correndo o risco de... Amém? Então, a minha alma precisa de quê? De um corpo?
Novo corpo, né? Um corpo incorruptível.
Eu preciso de um corpo que tenha vida eterna. A minha alma precisa de um corpo que vive eternamente. Amém? Os nossos dias, nesse corpo, eles são limitados. Está acabando. E a minha alma, para onde é que vai? Para onde é que vai a minha alma? Para onde vai a sua alma? Ela vai ficar aí vagando. Sabe por que, que as almas ficam assim, perdidas? Por que, que as almas ficam sem pai, sem mãe? Porque elas não têm corpo. E elas ficam assim, querendo um corpo. Aí vai para o cemitério, atrás de um corpo, não tem mais. Aí fica assim no meio da gente, querendo entrar num corpo. Aí tem gente, porque nós somos casa espiritual. Aí tem pessoas que ficam com muitos espíritos. Aí todo mundo numa casa só. Aí vem outro que quer ficar tudo nessa casa, né? Então, as almas, os espíritos, eles não podem ficar sem corpo, não. Amém? Os anjos têm a vida deles. Os arcanjos, querubins, serafins, cada um desses tem a vida deles. Eles têm o corpo espiritual deles. Renunciado. Mas o homem é uma espécie que perdeu. O homem é uma espécie que morreu, então ele perdeu a vida. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Então o homem é uma espécie morta. É uma espécie morta. Aí Jesus, Deus, com muita pena do homem, de exterminar com essa carne, porque vai acabar. A carne, essa carne vai acabar. Não vai ficar uma, nenhuma. E as almas? As almas seriam lançadas todas no inferno. As almas seriam eliminadas todas no inferno. Amém? Porque quem pecou foi a alma. Quem pecou, o pecado vem lá de dentro. A alma que pecar, né? Aí o que que Deus está fazendo, então? Salva o Dairel. Salvou o Dairel. Salvou o corpo do Dairel ou salvou a alma do Dairel? Salvou a alma. Mas aí a alma dele ficou salva e sem corpo. Ela ficou salva e sem corpo. Porque Deus condenou o pecado na carne. Ele vai jogar a carne fora, porque jogando a carne fora, ele joga também o pecado. E a alma, a boa alma do Dairel, quem concorda que o Dairel tem uma boa alma? A boa alma do Dairel, recuperada, renovada, né? Reedificada, reconstruída, a alma do Dairel vai, o que, que ela vai precisar? Um corpo. Ela vai precisar de um corpo que vai ser a sua vida. Então, a sua vida. Essa vida que você tem hoje, está com quantos anos? 43. Você sabe que é uma vida provisória. Amém? É uma vida que, né, nessa calma que você tem, nessa tranquilidade, vai longe. Mas não é muito longe também, não. Então, essa vida aqui, ó, essa vida aqui, é uma vida provisória, o tabernáculo, é a barraca. Aí, depois que você sair desse corpo, eu quero ver para onde você vai. A hora que você sair desse corpo, para onde você vai? O que, que você precisa? Você precisa de uma verdadeira vida. Você vai precisar de um corpo que é a sua verdadeira vida. Jesus Cristo já está no corpo. Então, olha, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou um homem para salvar o homem. Deus deu a vida pelo homem para salvar um homem. Para salvar. E aí, a partir dele, nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós também estamos acreditando. A Bíblia diz assim, a nossa vida está guardada com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também manifestaremos com Ele. Então, eu vou sair desse corpo e ficar esperando a manifestação de Cristo. Quando Cristo manifestar, o que, que eu vou receber? A vida. Vou receber a vida. Amém? Uns ressuscitam para a morte, outros ressuscitam para a vida. Quem ressuscitar nesse mesmo corpo? Olha, agora está chegando um detalhe importante. Sabe que vai existir a ressurreição da carne? Toda carne vai ressuscitar, todo homem vai estar diante de Deus, todo. Uns ressuscitam para a morte, outros ressuscitam para a vida. Isso significa que a pessoa que foi salva, ela ressuscitou no outro, no corpo da vida. E quem ressuscitou no mesmo? Ele alcançou a vida ou permaneceu morto? Permaneceu morto. Essa carne vai ressuscitar. Essa carne vai ressuscitar. Você já pensou que situação? Agora, pensa bem, se não é ilusão, se não é muita ilusão, nossa, pensar só nesse mundo, pensar só nessa vida, se não é muita ilusão, nossa, investir nessa vida, não é ilusão? Amém, Everson? Você já pensou nisso? Que todo mundo vai ressuscitar? Mano?
Eu nunca pensei desse jeito assim, não. Acho que nunca parei para pensar tão profundamente, né? A ponto assim de... Eu estou preocupado aqui com que corpo eu vou ressuscitar depois.
Pois tô é, preocupado. Repete o que eu falei aí, para ver se deu certo mesmo. Ver. Você concorda que todo mundo vai ressuscitar?
O senhor falou, né? Todo mundo vai ressuscitar em algum corpo. Se o senhor ressuscitar no mesmo corpo, você está enrolado.
Pois é.
Está enrolado.
Porque assim, ó, está escrito assim, ó. Haverá ressurreição da carne. Uma das coisas que na vida, na Igreja Católica, quer ver? O credo da Igreja Católica, está lá no credo da Igreja Católica, quer dizer o seguinte, que... Lá fala, tudo aquilo que um cristão tem que acreditar. Então eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso Senhor, tal, etc. Né? Creio nisso, creio naquilo, vai falando. Lá no fim está assim, na ressurreição da carne, na vida eterna, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, toda carne vai ressuscitar. Primeiro, aí tem a primeira ressurreição é a ressurreição daquelas pessoas que já adquiriram um novo corpo. A primeira ressurreição é a ressurreição pela fé, a ressurreição daquelas pessoas que adquiriram o mesmo, né, que tiveram aberto seus olhos, Deus abriu os olhos, Deus ensinou, mostrou, etc. Tal, e a pessoa pensou, não, eu quero ressuscitar logo de cara para não ter problema. Aí tá. Aí vem a outra ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Toda carne vai ressuscitar. Se ela permanecer no mesmo corpo, ela tem vida eterna? Tem? Se ela permanecer no mesmo corpo? E o pior de tudo, gente, é o seguinte, é que está escrito assim, e ela vai querer morrer, ela vai querer sair do corpo. Não vai poder. O verme não vai comer. É uma coisa, você já imaginou você ficar eternamente doente, dor de cabeça, angustiado, eternamente? Isso é um inferno. Enquanto os outros adquiriram a vida, uns permaneceram na morte e outros adquiriram a vida. Então, eu acho que Jesus tem razão quando ele fala, ó, se bater numa face, vira outra, anda a segunda milha, sofre o dano, né? Se alguém tirar o que é seu, não reclama, tudo, para quê? Para ver se a gente adquire o direito da vida eterna. Amém? O mundo, ele tenta de todas as maneiras distrair a gente. Ele tenta de todas as maneiras nos confundir. O mundo é mau. Ele envolve de tal forma a gente que você não pensa. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E você não edificou a sua casa, a sua casa. Você precisava edificar no céu. Quando esse corpo acabar, temos uma casa feita, não vão por mãos de homem no céu, um edifício. 1 ou 2 Coríntios? Pega lá. João 7, achou aí 1 Coríntios? 2 Coríntios? Lê, por favor, filho.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Repete, por favor.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Então, quando... quando essa casa, fala. Repete, por favor.
Porque sabemos que...
antes, lê antes um pouco.
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Isso. O nosso homem exterior... ele está se corrompendo? Tá? Como que você entende isso? Como você entende? Nosso homem exterior está se corrompendo? Por quê?
envelhecendo, né? Está envelhecendo, ficando velho.
Isso. Deixa ela explicar aí, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala lá, filha, de novo.
Está ficando velho, está enrugando, está ficando doente.
Isso.
Né? Então está se corrompendo.
Por exemplo, nós temos uma irmã lá em Palmas, nova, bem nova, 30 e poucos anos. A esposa do Lindomar, não sei se vocês sabem, mas está na UTI. Ontem, inclusive, o menino do Bibi aí, o Gustavo, lá em Pesuí, teve uma visão com ela. A gente não estava nem falando sobre ela, mas teve uma visão com ela. E ela... Ela... Como? O que tem? Ela falava assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu já estou, vocês estão, eu já estou, eu já não vivo. Eu, como é que foi a visão mesmo?
Eles chegavam e falavam o nome dela.
É.
Aí ela falava que não era ela.
Isso, é.
Entrava o Lindomar e o filho dele e chamava ela pelo nome, Márcia, Márcia. E ela falava que não, que ela não era mais a Márcia. A Márcia já tinha
inclusive, ido. Falava assim, que os médicos tinham mandado eles entrarem, né, para ver. Aí ela dizia que ela não era ela mais. E ela está lá, ainda em coma. Mas ela está antecipando para a gente a situação, que ela já saiu do corpo. Parece que a coma, a vida, na verdade, a alma, está ali do lado do corpo. Então ela falava, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não estou no corpo mais. Amém? Então é uma coisa que a igreja precisa ter consciência, porque de repente vai chamar, de repente vai chamar a nossa alma. E a alma, quando for chamada, ela deixa esse corpo, né? Mas o importante é que ela... Se ela morrer em Cristo, se nós morrermos nessa fé, morrermos na fé, na esperança desse corpo que está sendo feito lá no céu. Quer ver? Lê aí. Quando esse corpo acabar, temos de Deus uma casa, né? Um edifício no céu. Vamos ver.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Eterna, uma casa eterna, no céu. Sabemos que quando esse... Quem que sabe? Aquele que... Está fazendo alguma coisa para poder adquirir. É aquele que está fazendo alguma coisa para adquirir. Então, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, lutei, pelejei. Né? É, aquilo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Porque eu quero estar preparado para... Qualquer hora, qualquer momento, eu passo da morte para a vida, né? Vamos ver aqui em João. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 38. Aliás, 10, 19 e 20. João 10, 19 e 20. Aliás, João não, gente, é Mateus, desculpa. Mateus 10, 19 e 20. Vem lá. Vem ler, por favor, filha.
Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.
Amém. Nós éramos filhos de quem, hein, gente? Nós éramos filhos do diabo. Aí nós fomos feitos, nós fomos transformados, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Agora hoje nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Como é que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Pelo Espírito que está em nós. O Espírito que vai nos dar a vida. O Espírito que está em nós. Está aqui. É, quem não tem o Espírito, não tem a vida. Pelo Espírito, você, pelo fruto, você conhece a árvore. Quem não tem o Espírito, não tem a vida. Quem tem o Espírito, tem a vida. Não é você que fala, mas é... É o Pai que está em você que fala. Não é você que fala. Na verdade, é o Espírito que está em nós. É o Espírito da vida. Amém? Eu vim dar a vocês a vida. O Espírito de vida. O Espírito que está em nós hoje é o Espírito de vida. Que dá a nós essa maneira de viver, esse jeito de viver. Porque a gente não perdoa. A gente não é santo, etc., pela nossa própria força, não. É pelo Espírito que está em nós, nos salvando. Ele, o Espírito que está em nós, nos dirigindo, nos guiando. É o Espírito que está em nós, nos ensinando, tirando os nossos pecados, nossos defeitos, as outras coisas, etc. Preparando a gente para poder entrar na casa lá. Amém? Deus nos deu o Espírito Santo para isso, para que o Espírito Santo nos preparasse para ter vida eterna. Senão nós não podemos ter vida eterna, não. Nesse corpo, aliás, nessa situação, injusto, fazendo as coisas erradas, matando, roubando, etc., esse povo não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Essa carne e esse sangue não herdará o reino de Deus. Aí Deus nos deu o Espírito Santo e falou, olha, não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então não sou eu, mas Cristo que está em mim. É Cristo que está em mim. Na verdade, eu desconsidero isso aqui. Amém? Então, se eu faço alguma coisa boa, essa honra e essa glória pertence a Deus. Se eu penso alguma coisa boa, essa honra e essa glória pertence a Deus. Amém? Se alguma coisa existe em mim de bom, pertence a quem? a Deus. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Então nós nos anulamos. Fazei morrer a sua natureza terrena. Porque enquanto a pessoa estiver achando que ela é boa, enquanto a pessoa estiver achando que ela é justa, enquanto a pessoa estiver achando que ela pode, etc, etc, é sinal que ela não pode. Mas quando você vai entendendo isso, você vai entendendo isso, fala, em mim não habita bem nenhum. Quer saber de uma coisa? Né? Em mim não habita bem nenhum. Se alguma coisa boa existe em mim, pertence a Deus. Pertence a Deus. E eu vou dar graças a Deus. Se eu faço alguma coisa, eu dou graças a Deus. Se eu faço, se eu dou uma esmola, eu dou graças a Deus. Se eu amo um irmão, eu dou graças a Deus. Porque eu mesmo, de mim mesmo, não posso. Jesus falou, sem mim, nada você pode fazer. Sem mim quer dizer, sem o meu espírito. Eu preciso primeiro, se eu não morrer, se eu não for, eu não vou dar o espírito para você. Então deixa eu morrer, deixa eu ir. Eu vou e vou derramar o meu espírito para vocês. E ele fez isso, foi, morreu e derramou o espírito dele sobre toda a carne. Quer dizer, todo mundo hoje que crê em Jesus, mesmo que esteja morto, porque você está morto, você está no corpo, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? São coisas difíceis às vezes de entender, mas que se você não meditar, não pensar, você se entrega à morte. Se você não ficar pensando, meditando, analisando essas coisas, você acaba se entregando à morte. Você fala, ah, eu não entendi mesmo, deixa para lá, não quero nem saber, etc. Mas precisa. O povo se perde por falta de entendimento. Nós precisamos entender. Precisamos lutar, precisamos pelejar. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. Amém? Isso é exatamente provando, mostrando a situação em que nós nos encontramos, nesse corpo. Que coisa, né, que Adão e Eva deixou para nós. A sua alma, aí nesse corpo, dependendo de salvação. Dependendo de salvação, porque senão ela vai continuar nesse corpo. Se você não, sua alma não for salva, você vai continuar nesse corpo. Pode falar, vizinha. O que é? Como? Mateus 10, 28. Como? Uhum. Mateus 10, 28, leia, por favor.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Isso, repete.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Então, mata o corpo, mas não pode matar a alma. Amém? Mas tem um que pode, além de matar o corpo, também lançar a alma no inferno. Amém? Agora eu fico pensando, às vezes a gente fica procurando onde é o inferno. Quando eu tive o sonho, mostrava para mim o inferno, o que eu via era pessoas. E o que eu via era pessoas. Pessoas estragadas, destruídas. Dente tudo arrebentado, pessoas sofridas, você vê que as pessoas estavam sofridas. E a rua, parecendo que estava no cemitério quando é dia dos mortos, que eles põem vela assim e aquele trem fica, né, aquele calor horroroso e aquele... Lá o que tinha de vela, o que tinha de trem queimando assim, um calor horroroso. E a gente... E eu corria no meio daquelas ruas, porque eu tinha horror de olhar. E todo mundo olhando para mim, assim, todo mundo olhando para mim. Aquelas bocas tudo estragadas, aquelas coisas assim. E na porta daqueles, é como se fossem uns botecos, assim, um negócio assim, era jogo, dama, baralho. A distração deles era aquilo. A distração deles era jogar o resto da passar. Agora, que lugar terrível. Que lugar terrível. Pensa num lugar ruim. E eu saí correndo, eu não queria ficar ali de jeito nenhum. Eu saí correndo. Aí quando eu cheguei lá no fundo, tinha um muro. E não deixava eu passar. E eu chegava assim, não tinha jeito de eu subir no muro. Ele era dessa altura aí, amarelo para baixo, aquele muro assim. Aí eu virava para o outro lado, correndo. Acordei, correndo, suado, e fui orar. Falei, meu Deus, para lá eu não quero ir de jeito nenhum. E na hora eu tive o entendimento que aquilo era o inferno. Aí sempre eu fiquei preocupado, pensando, falei, como é que vai ficar? Aí eu pude entender, que é um lugar onde o verme não morre. Então, a pessoa fica lá. Ela vai ficar ali. Não pergunta para mim aonde é, nem como que vai ser, não, porque eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que ali não é o lugar do povo de Deus, não. Não é o lugar dos salvos. Não é lugar daqueles que alcançaram a vida, não. Ali são aqueles que permaneceram aonde? Na morte. Permaneceram na morte. Amém? Eles querem, às vezes eles podiam morrer para acabar aquilo lá, mas não vai morrer. Porque a morte não mais existirá. A morte não mais existirá. Eu acho que compensa, sabe, a gente acreditar, botar fé. E buscar mais a Deus, né? Ter mais esperança. Mais esperança. Está difícil. Eu confesso para vocês que está difícil, né? Mas nós temos que investir mais na vida. Porque esse corpo, volta e meia a gente esquece e está aí dando muita atenção a esse corpo. Amém? A mortificação do corpo, o jejum, a oração, o martírio, por exemplo, que Jesus teve, aquele, foi martirizado, né? Nós não precisamos ter, mas nós precisamos do Espírito Santo que vai nos dar essa vida. Esse corpo. Quando eu falo vida, é um corpo. Então, isso aqui é vida. Isso aqui também é vida, né? E tem uma outra vida, uma vida que vai ser eterna. Essa vida aqui não é eterna, essa aqui é uma vida provisória. Você vai ter uma vida eterna, se você quiser, se você crê em Jesus, se você realmente se preocupar, Senhor, não deixa eu fora não. O que eu preciso fazer? Né, os discípulos, algumas pessoas perguntaram para os discípulos, o que a gente precisa fazer para ter a vida eterna? Amém? E foi respondido o quê? Aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Não é muita coisa que tem que fazer não, gente. Não é muita coisa não. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Buscar a Deus. É conversar com Deus. É pedir a Deus salvação. Pedir a Deus. É isso. Não existe uma regra, quer dizer, faz isso, isso e isso. Não. Não, aquele que matava não mata mais, roubava não rouba mais, né? Não defraudeis a ninguém, tal, procura tal, e se esforça, porque o reino de Deus vai ser alcançado com esforço. O reino de Deus é essa salvação. O reino de Deus é isso. Quem for para o reino de Deus, não vai para esse lugar que eu sonhei, não. Quem for para o reino de Deus, não vai para o lugar que eu sonhei, não. Esse lugar que eu sonhei é um lugar realmente terrível. Agora, quem for para o reino de Deus, quem já teve sonhos e visões com o reino de Deus, lugar bonito, lugar tremendo, onde não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter... Se não vai ter isso, no outro vai ter, né? Só a morte que não mais existirá. A morte não mais, nem num nem no outro. Só que no outro o caboclo quer morrer e não é capaz. Amém? Amém. Se nós lermos as escrituras, nós vamos achar muitas passagens que nos ajudam a entender isso. Colossenses capítulo 3, só para a gente reafirmar o que nós falamos, vamos ver aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 3, 1, 2, 3, já. Porque se já ressuscitaste com Cristo,
Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí fala, a prostituição... Os nossos membros que estão sobre a terra, o que que ele quer? O que que ele quer? Hã? Ele quer isso aqui que está relacionado aqui, ó. Ele quer prostituir. Quem que não quer prostituir? Fala. Quem que não gosta de prostituir? Quem que não gosta? Todo mundo gosta. Amém? Não faz porque não pode. Não tem oportunidade. Né? Mas vai dizer para mim que você não gosta. Concorda com a Dona? Você não gosta, não? Gosta ou não gosta? Ou você é bicha? Todo mundo gosta. Por isso que o marido fica vigiando a mulher fica vigiando o marido. Por quê? Porque sabe que ele gosta e sabe que ela gosta também, gente. O trem é bom. Então, quando fala mortificai, é tirar dela essa regalia. Tira dele, dela essa regalia. O que, que ela quer? Você quer? Mas você não vai fazer. Amém? Você quer, mas você não vai ter. Tira essa regalia dela. Isso é que mortifica a carne. Amém? Vocês entenderam? Vocês concordam? Todo mundo triste porque vai tirar. Todo mundo triste, olhando para mim com tristeza, porque vai tirar dele essa regalia. Amém, Estevão? Você não gosta, Estevão? Você não faz por quê, Estevão? Porque a Ioná está de cima, né? A Ioná fica de cima, marcando junto. Fica ali, ó, e não bobeia, não. Cadê a Ioná? Está aí? É não, Ioná? Não está aí, não? Está não. Amém? Marcela? O que você não faz, Marcela? Olha o tamanho aí, ó. 1 metro de largura. Aí, ó. Como é que faz, né, Marcela? Não tem jeito. Nem pode pensar, Marcela. Não pode nem pensar. Então, mortificar a carne é tirar da carne aquilo que ela gosta. Aí fala aqui, prostituição, impureza. A gente gosta dessas coisas, coisa de piada. A gente gosta de coisa, coisa que não presta. A gente, apetite desordenado. Tá, mas come, come com gosto de gás. Né? A vil concupiscência, concupiscência. É, concupiscência, desejo, de todo tipo de desejo desordenado. Né? Avareza, e etc, e etc. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também... Ó, em outro tempo, nós fazíamos. Nas quais também, em outro tempo, nós fazíamos. Por que, que a gente não faz hoje? Vou parar para parar aqui. Por que, que a gente não faz hoje? Porque nós queremos a vida eterna. Nós não fazemos hoje, é porque nós queremos a vida eterna. Eu sei que qualquer hora eu vou deixar esse corpo e eu quero o outro. Amém? Eu quero a vida eterna, porque senão eu vou ficar por aí, vou enfiar no meu Deus do céu, e eu não quero voltar para esse não. Para esse eu não quero voltar não. Você quer, Ramiro? Então, por que, que nós não fazemos, nós não prostituímos? Não é porque o marido vigia não. Você pode não se vigiar não, filha. Viu? Não precisa vigiar não, porque ele não faz, ele tem consciência... Você precisa vigiar a Joana, Godoy? A Joana precisa te vigiar, Godoy? Não precisa. Eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que os filhos de Deus não precisam ser vigiados. Por quê? Eles têm consciência. Os filhos de Deus têm consciência. Nisso sabemos que somos filhos de Deus. Porque nós não precisamos ser vigiados. Nós não precisamos ser vigiados. Não precisamos ser guardados, fechados. E etc. Amém, Priscila? Não precisa. Até que se tiver oportunidade, nós vamos rejeitar. Por causa da nossa consciência. Não é tanto por causa do parceiro, não. Mas é porque nós temos consciência de que nós não podemos. Ele lá fala, deixa essas coisas, né, para saber na luta. Eu mortifico a minha carne. Isso é por algum tempo. Depois acabou, passa. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo seria filho de Deus. Se todo mundo fizesse isso, já pensou, Godoy? Que seria coisa mais boa se todo mundo pensasse igual nós. Não teria prostituição, não teria ninguém usando droga, não teria ninguém roubando, não teria ninguém matando, não teria ninguém fazendo mal a ninguém. Lá fala assim, por isso nós sabemos que amamos, que passamos da morte para a vida. Porque nós amamos nossos irmãos. Mas se você não amar sua irmã, se não amar sua irmã, se não amar seu irmão, que é seu marido, mas ele é seu irmão. E não precisa vigiar, não precisa fechar a porta, não precisa de... Se existir esse tipo de coisa, está errado. Se você tem ciúme, se você ficar vigiando, se você ficar consultando telefone, olhando se tem telefone, se tem isso, tem mensagem, se tem coisa... Errado, está errado. Isso entre nós não existe isso, não. Não existe, mas não existe mesmo. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu não sei se deu para entender. Deu para entender? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Né? O Senhor nos tem ensinado aquilo que nós precisamos para obtermos vida eterna. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Veio tirar o pecado do mundo, porque o mundo não pode viver em pecado. O mundo não pode permanecer no pecado. E o Senhor veio para tirar o pecado de nós. Para que nós pudéssemos viver eternamente. Porque uma vez sem pecado, não há nada que nos impeça de viver eternamente. Meu Deus, se alguma coisa em nós existe que possa nos impedir, possa tirar de nós o direito da vida eterna, que o Senhor tenha liberdade para nos ajudar, para abrir os nossos olhos, nos fazer entender a importância, Senhor, do que nós estamos falando. Como será triste, terrível, depois de tanto esforço, tanto pelejar, nós não alcançarmos o céu. Tira os nossos pecados. Aumenta, Senhor Deus, realmente a nossa força, nosso esforço, porque nós queremos, Pai, adquirir esse direito que o Senhor dá a todo aquele que rompe com o pecado a vida eterna e ter a vida eterna. Amém. Amém. Oh, amém.
Aleluia. Presta atenção. Ensina-me, Senhor. revelado teu perdão.
Se nós andarmos com Deus, né? Se nós formos dirigidos por Deus, se nós formos guiados, com certeza Ele nos evitará de cometer coisas, praticar coisas que venham condenar a nossa alma. O importante é estar mais próximo, mais perto de Deus. Cada dia mais. Cada dia mais perto de Ti, Senhor. Próximo do Senhor. Certamente o Senhor nos guardará de todo o pecado. Amém. Seja conosco, seja conosco. Por onde quer que nós andemos, seja o Senhor nosso Deus, nosso guia, aquele que nos guarda, que nos dirige. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando.